Vai depender
de como você considera enroladores.
Ok.
Bem-vindos à nossa mesa de Ratify da segunda edição. E aí fica a pergunta pra você. Retrata em pé ou deitado?
eu sempre tirei foto em pé.
Não, e se o cara tirar uma foto deitado e em pé? Assim, o celular explode. Em pé e explode. O cara deitado, né? O cara não tira a foto, né? Entra em conflito. Ou o cara automaticamente é crucificado, né? Porque ele tá no meio de uma cruz. Entre deitado e...
Próximo!
Ai, meu Deus. Bem-vindos, então, a essa discussão totalmente frutífera que você só encontra aqui em todos os cantos do YouTube. Você só encontrará esse tipo de conteúdo neste canal.
Estamos no eixo aqui, vertical horizontal. Onde está você na progressão?
Não sei vocês, mas cada vez mais nós descemos nessa espiral juntos em direção ao inferno. Para dar aqui início à apresentação dos jogadores, o primeiro em minha lista, ele, o nosso arqueiro e bússola moral do time, Adson.
Boa noite, estarei jogando com o Kragashi, um meio orc ranger, que faz parte de um conclave da floresta e... O foco dele realmente é a arquearia, junto das Olimpíadas aí. E nesse momento eu estou em retrato, mas a verdade é que eu queria estar mesmo em paisagem.
Aqui tem cultura pra você de casa. O próximo aqui em minha lista, nós temos ele, o nosso representante do esqui no gelo durante a Olimpíada de Verão. Jefferson.
Eu sou um atleta do esqui do gelo, apenas se eu tiver com a minha AK-7, que é um bom elemento da minha build de atleta, né? E eu vou estar jogando com o Remy LeBlanc, o guerreiro espadachim, lendário colecionador de espadas, que desafia muitos, mas ganha de poucos. E é isso.
Mas, levando o Remy em consideração, num cenário onde ele está descendo uma montanha de gelo, utilizando apenas esquis e duas varetas que não conseguem parar a velocidade dele devido à alta velocidade, e no final de 10 minutos descendo essa montanha de gelo, tem uma rampa, por que ele quer se matar?
Eu acho que você, obviamente, como leigo, né, Matheus, você é um leigo do esporte, é que você não sabe que o melhor sistema de freio é dar pesada nas costas dos coleguinhas. Você pareia com o cara e dá uma bicuda na perna dele e vai desacelerando, entendeu? Você dá uma bicuda num cara que tiver mais forte, você vai desacelerando. E aí, quando você chega na rampa, a merda não é tão grande, tá ligado?
Como diz o ditado, o melhor freio é um chão.
Esse é aquele do chão, você não passa. Com esse inferno, seu filho da puta.
Por fim, eu, Matheus, jogarei com o Hero. Ele é um... Ele deveria ser um paladino, mas o paladino não existe. Então eu sou apenas um campeão. O campeão seguidor da deidade do viajante. Sim, ele é da raça Orc, que eu esqueci de apresentar. E além de mim, teríamos mais dois jogadores que não puderam comparecer nesta sessão. Se você quiser ver um pouco da participação dele, nós temos vários vídeos no canal com os episódios passados, onde vocês podem justamente encontrar até mesmo um dos membros do saudoso Estena Fadal, utilizando um poder nunca visto pelo próprio Sargento sendo usado, presente em... Nas maiores franquias de Tokusatsu é os bonequinhos do Power Rangers. O bonequinho que se bate do Japão aqui.
O bonequinho que
Shonen,
se bate
do Shonen.
Do Shonen, isso. Shonen.
Eu pensei que ele tava falando de sumô pra criança, alguma porra assim. Eu
esqueci muitos termos. Enfim, se você quer ver um integrante do System of a Down praticando movimentos de shonen, veja o episódio passado da nossa campanha. Enfim, Dito isso, vamos dar início à nossa sessão com a apresentação do cenário com o Lucas. Dale.
Ai, caramba, os otakus devem adorar bater. Bonequinho dos Power Rangers, bonequinho de criança de ação. Enfim, eu sou o Lucas. Vou ser o mestre dessa campanha, continuar com a nossa campanha de Pathfinder segunda edição, agora já na sua versão remaster. Estamos com dois desfalques hoje, mas o show não pode parar. Nosso saudoso não, nosso eterno boteco itinerante, onde jogamos RPG e falamos bobagem. Geralmente só falamos bobagens e um pouco de RPG. E quem quer puxar aí um flashback rapidão?
Durante o expurgo orc, né, a gente começou a fugir da cidade na Surdina, a cidade de Bítica, na Surdina. E aí a NPC que Matheus sequestrou guiou a gente para diversas armadilhas, dentre elas esse último combate, onde a gente lutou contra três vampiras. Eu falo, vocês falam.
Continua o resumo, por favor. Não vamos entrar nesse mérito.
Beleza, e é isso, pô. Foi isso.
Beleza, o resumo super resumido. Basicamente isso. Os jogadores finalmente conseguiram derrotar a tal da Nadia Truska. A líder,
e fugir de Bítica.
Uhum, o líder da Guarda Rubra de Truska. Conseguiram evadir da cidade. Junto com eles levaram a herdeira ao trono. Ela que em 2 dias, salvo engano... Salvo engano, se tornará maior de idade e, consequentemente, poderá herdar a cidade de Bítica. E, basicamente isso, como o Form Jefferson falou. Alguma dúvida, algum questionamento, pessoal?
A gente tá indo em que direção?
Se eu não me engano, vocês saíram da cidade rumo ao sul. Deixa eu jogar vocês para o mapa.
Lembrando que a gente está indo para o templo da cordilheira que fica aos arredores de Bítica.
Não, fica bem longe, fica ao sul.
Estamos indo em direção à casa de JP.
Beleza? Mais algum questionamento?
Ô Lucas, acrescenta na minha ficha, se tu puder, Heft Howler como habilidade de classe. De classe não, habilidade de... Esqueci o nome.
Meu talento de perícia?
Carregar mais peso. Carregar mais peso.
É de perícia.
Talento de perícia. Heft é com H. Uhum. Heft Howler com H. O outro é Precision Strike, que é o talento de... Eu posso dar um ataque, se eu errar, ele não conta pra minha penalidade nos outros ataques.
Eu acho que esse poder mudou de nome.
É Precise Strike, a habilidade nível 1.
Eu acho que mudou de nome.
Bota Strike.
Exacting Strike, deve ser isso.
Foi de arrasto.
Ele caiu.
Que alguns, alguns poderes mudaram de nome. Eu acho que esse daqui é Exacting Strike. E o Making Control Follow-up Attack. Blá blá blá. This strike gains the failure effect.
Se eu tiver lendo pra Jess, ele caiu.
Ah, tá.
Mas a gente tá saindo de Bítica, indo para o sul. A gente não sabe para onde tá indo, é isso?
Vocês estão tentando atravessar... Vocês sabem que tem um mar. E após o mar há cordilheiras. E nessas cordilheiras há um templo muito há muito esquecido. Onde vocês vão buscar a nascer de sol. Esse é o plano.
Ah, tá.
A Nascer do Sol é a de Matheus, não. Jefferson. A de Jefferson.
É uma espada que pode dar fim aos não mortos de uma vez por todas. Ou vocês podem decidir fazer outra coisa.
A gente mata a menina.
É possível.
E taca de zódio. É.
E ódio desse caveiros é esse?
E plantar desordem no rio. A gente faz dominar o rio. Pronto. Resolvido.
O rio do que rio? O Rio de Janeiro?
O Rio de Janeiro é indominável, né? Já tem dono lá. Mas o rio que chega aí perto de Bitcoin.
Não entendi. A gente saiu de uma cidade que estava em caos de guerra civil e vai botar vai fazer um pedágio no rio. Não entendi. É
exatamente. Estratégia do negócio.
Você, barqueiro, com seu talento da pesca, eu cobro 10 moedas de ouro. Cara, eu tenho 2 peixes.
Aí o que acontece? A gente pega o peixe e diz, tem que pagar o restante. Não? É assim que a boca funciona.
É basicamente um roubo legalizado.
Não é legalizado, isso não tem apoio legal.
Ninguém precisa saber.
Pô, velho, tem uns talentos que não faz o menor sentido. Feeling Strike, se você acertar um ataque crítico, o inimigo não pode, não pode voar, levitar ou saltar.
Bom, bem útil.
É bom se você estiver enfrentando dragão. Só dragão.
Mas é ataque crítico, não é um ataque. É ataque crítico.
Com guerreiro é mais possível você critar, porque tem armas que diminuem muito o crítico e ele dá o bônus pra o cara critar também.
É, tem sempre mais dois do que outras classes, mas sei lá, véi. É muito situacional. Que nem aquele talento lá que lembra a técnica do Rock Lee, do Lot Reverse. Mas o cara tem que bater 3 vezes.
Eu dei aquela testa.
Sim, probabilidade, meu amigo. Se tudo for de graça, o cara tem que usar, né?
É mais fácil o cara dar uma derrubada, é mais forte, mais fácil.
Porra, tá vendo que esse negócio de derrubar é muito roubado, Lucas?
Não é roubado, eu acho ok.
É, o problema é que as outras manobras de combate não são tão boas quanto derrubar. E derrubar deveria ser só mais uma das manobras, tipo, derrubar. O cara podia imobilizar o cara. Eita, como é aquele que deixa o cara meio tonteado?
Stun, né? Mas stun é só com talento mesmo, não tem como
o cara
dar stun.
Agora o cara cria um espadachim baseado em desarmar e não consegue desarmar ninguém.
Eu aí acho que a classe que tem mais coisa pra desarmar não é nem guerreiro, é o Swashbuckler.
Swashbuckler.
Me lembro que ele tem umas coisas assim.
É, ele vem com umas paradas mesmo.
Enfim, bora lá.
Tu botasse a lâmina do loot na minha ficha?
Sim.
Tem que ver o resto dessas coisas que eu não consegui ver ainda. Tem um anel. Isso é o quê? É um item de casting, é? Esse de 600.
É um anel, é um sineto da casa Vleco.
Esse anel tem o quê? Anel de sineto. 5GP.
O que eu entendi é só um sinalzinho, não?
É, da Casa Vleco. Vocês têm um anel, vocês têm um sineto da Casa Vleco.
E pra aqueles anéis que o povo...
Que merda, pensei que era anel mágico.
Castelo.
Uhum.
É, ring signet deve ser isso mesmo, pra marcar o selo com o anel.
Sim. É um sineto que demonstra que vocês têm a lealdade da Casa Vleco.
Ou a gente pode mandar correspondências fazendo-se passar pela Casa Vleco.
Também.
Na verdade, a gente só matou o correspondente, né? E pegou o oral.
Também.
Ah.
Mas ninguém precisa saber dessa parte.
Mas vocês têm dois. Vocês veem que a Zika também... A Zita tem um também.
Foi rebatizada já. O que é esse Jezet Mass? O que é isso? O que é que se faz?
Ah, isso aí,
é um metal. Metal. Um dos metais raros do sistema.
Beleza. Já
tem uma armadilha.
Vão olhando aí. E agora que o Jason voltou, bora pra nossa campanha. Bora
o único boneco meu que não tem craft e tem uma porrada de grana pra fazer uma porrada de coisa e não tem craft. É, passa se foder.
Nossa.
Isso me lembra que no meu downtime de 8 horas, enquanto eu tô coisando aí. Eu vou finalmente concluir meus óculos
de ferreiro. Beleza. Bora lá.
A crafty eyepiece.
Depois de algum tempo caminhando, com aquela companhia que o tempo todo você pensou com todas as forças em dar um fim, mas que por alguma razão você se vê incapaz, não pela imposição da força, mas algo mais. Você continua caminhando e caminhando, até que você observa ao fundo os muros, as mesmas paliçadas que levaram você ao seu fim, Dr. Zima Darius. Ao seu lado, você novamente observa que está o seu algoz da outra vez. Ele encontra-se novamente com aquela face impassível e um tanto quanto irritado por ter que estar sob a sua companhia. O Grigoresco ainda mantém-se sempre que possível calado. De tempos em tempos ele olha para trás, olha para o lado, para garantir que você o está seguindo, mesmo sabendo que você é o compelido a isso.
Mas aí, deixando claro que, assim como na última sessão, o Dr. Zima Darius, ele não para de falar. Uhum. Ele continua falando enquanto anda, e sempre de coisas mega complexas, e fazendo, lançando mão de todo tipo de ironias que subestimam a capacidade do seu próprio líder, e até o diminui enquanto pessoa, apenas para fingir, dar ares de uma possível superioridade no sentido de eficiência nas coisas a qual ele se propõe fazer. Quando ele fala, quando o Grigoresco responde alguma coisa, aí o Zima já fala, não, porque quando você, se você usar essa espada de duas mãos, o melhor estilo que se adequaria seria um estilo elíptico de não sei o que, não sei o que lá, conhecido pelos antigos monges, não sei o que, não sei o que, porque isso aumentaria a eficácia dos movimentos elípticos, maximizando sua envergadura, e não sei o que, não sei o que. E aí ele fica falando, aí depois ele fala, pelo movimento estelar que essa noite bela apresenta, demonstra que os campos gravitacionais estão especialmente conduzindo para um inverno longínquo, não sei o que, blá blá blá. Ele fica falando isso na meio que usando do intelecto dele para flertar com as linhas do controle sobre o qual ele está.
Uhum.
É um reflexo que ele tem em vida também.
Beleza. Até que vocês finalmente observam as muralhas da paliçada da cidade de Rova. A mesma cidade onde você pereceu, a mesma cidade onde sua não-vida iniciou.
E tinha uma espécie de epidemia, né?
Sim. Você começa a caminhar e você observa as mesmas pessoas olhando com olhos amedrontados para vocês. Algumas delas se aproximam do Grigoresco. Ele se esforça para não mostrar a cara de nojo quando uma delas se aproxima dele, pedindo por ajuda a um filho que adoeceu recentemente. Ele finge um sorriso, ele finge se importar, falando que o boticário que veio da capital irá ajudar o seu filho e futuramente ele poderá andar novamente. Ele vai nessa procissão onde ele é interpelado várias vezes por pessoas habitantes da vila de Rova. Até que finalmente vocês chegam à casa principal, a casa da família Grigoresco, que não é lá muito diferente da maioria dessas casas da Vila de Rova. Ela é apenas um pouco maior, tem um primeiro andar, mas mesmo assim é uma casa de madeira com teto de palha. Nada muito chique, nada muito diferente do comum. Quando vocês adentram, você vê...
Lucas, o Zima vai tentar procurar alguma espécie de castelão de Rova, de residência, assim, e tentar pedir a permissão do Grigoresco para ter acesso a tomos de conhecimento, de história, árvore genealógica, a história de Rova, fundação, como a família Grigoresco assumiu o controle da cidade, quem é o próprio Antônio Grigoresco, e assimilar o máximo de conhecimento possível sobre a cidade. Sobre um pretexto de conhecer o território e assim maximizar suas opções de crafts e invenções e científicos e até um repertório maior de conhecimento em si, que ele também é um filósofo e tal. Ver que tipo de produção cultural e intelectual foi produzida nessa cidade ao longo do tempo. Se tiver algum cara que possa indicar uma biblioteca, alguma coisa do gênero.
Quando você fala isso, ele simplesmente levanta a mão para que você pare de falar. Ele olha para ti e... Você poderá falar com o apotecário, o boticário, em breve sobre isso. E esse ser desprezível também estará aqui. Você vê que ele anda para dentro da residência Gregoresco.
Eu pergunto antes que ele saia. Perdão, mestre Gregoresco. O senhor teria conhecimento, já teria visto pessoalmente um ente chamado de O Cirurgião? Seria interessante agremiá-lo para a nossa causa, tal qual como fez comigo. Grandes mentes somadas seriam capazes de produzir uma vitória incontestável sobre os nossos inimigos.
Infelizmente, o cirurgião é extremamente esquivo. Eu tentei
Mas você já o conheceu?
Pessoalmente, não. Mas os seus asseclas, sim. Eles foram difíceis de lidar e não se mostraram amistosos. Por isso, você está aqui.
Poderíamos fazer novas tentativas com comitivas melhores preparadas. Tendo comigo no seu repertório, eu poderia simplesmente ir como emissário até ele e depois atraí-lo para uma armadilha onde o senhor poderia escravizá-lo em sua ritualística forma de persuasão.
Isso caberá à Nossa Senhora. Vamos, estamos atrasados.
Ele segue.
Quando vocês adentram na residência, você vê aquele mesmo local.
Ô Lucas, poderia dizer que o Dr. Zimmer também não tá, mas como essa imagem de JP mostra que ele não tem mais esses cabelos loiros e...
Sim.
Ele seria um tipo... Sabe quando o cara tá jogando um jogo de luta e o cara não escolhe o personagem com as cores principais?
Sim.
Aí o cara escolhe com as cores alternativas, pronto. O Zimmer, ele tá com cores alternativas, assim. Ele tá com um visual todo diferente. Ele tá com cabelo cinza, meio prateado, assim. A pele dele tá meio pálida. Ele tá cheio de rugas novas, cicatrizes, como se estivesse em putrefação. E a boca dele tá bem mais avermelhada, assim. Como se ele fosse... Tivesse pouco sangue que tem, tá ao redor da boca. Tal. E as cores das roupas dele também, por alguma razão, tá tão mais... Entre tons de preto e vermelho, como são as cores das comitivas do Deus Único.
Uhum. Quando você vai andando, você vê aqueles mesmos degraus que vão para a parte mais abaixo. Aqueles mesmos degraus que te levaram de Gerácia. Entretanto, quando ele vai caminhando nesses degraus, você vê que ele fecha a porta. E ele pega uma chave da algibeira que ele tem. Uma chave que claramente emite um tipo de radiação intrínseca. Comum em itens de grande poder desse local, chamado Datom. Quando ele coloca na fechadura e gira, ele abre novamente a porta. Quando ele abre, você vê um local naquele branco típico de hospitais, com paredes completamente lisas. Ele dá um passo para dentro.
Certo, o Zima fica intrigado, observando em volta. Ele volta a utilizar aquele artefato, aquela geringonça que ele possui. Ela começa a fazer algum barulho de carregamento em gradação e fica meio cauteloso. Mas ele espera para ver o que vai acontecer.
O Gregoresco olha para trás e fala: vamos.
Ele dá um chargezinho assim de. De. Como se estivesse carregando a 12, tá ligado?
Uhum. Quando você entra, a primeira coisa que você sente é a falta de qualquer tipo de cheiro. Esse local é completamente... É completamente... Qual o nome? Antisséptico? Estéreo. Completamente estéreo. Não há qualquer tipo de cheiro. A temperatura também é fria. Bem fria aí. Vocês adentram. E assim que vocês adentram completamente nesse local, a porta se fecha. Quando a porta se fecha, vocês observam que sentado em um dos poucos móveis que aí tem, móveis completamente retos, numa cor acinzentada, vocês observam um meio-elfo com dentes pontiagudos, cabelos longos e escuros, com algumas tatuagens que você não sabe completamente o significado, olhando para vocês.
É o Morgaroth? É?
Não. Ele olha para vocês, da mesma forma que a sua pele, Zima, tá acinzentada, a dele também está. Ele olha com um sorriso para todos vocês, desdenhando. Ele faz um meneio desnecessariamente exagerado.
É o Boticário.
E olha, o Boticário aos seus serviços.
Aí o Zima começa a andar cautelosamente assim em volta dele, cheirando ele pra ver se ele, diferente da sala, tem aromas, tem cheiros. E tipo, ele devolve o meneio não como se fosse uma pessoa viva, né? Ele se retorce todo e fica se estalando assim, como se fosse um videoclipe de Michael Jackson. Ele faz aquele... se abaixa assim, todo duro, todo torto, como um morto-vivo que ele o é. E aí ele fala: gostaria de tê-lo conhecido em vida. Seria um adversário formidável, pelo que soube de suas habilidades. Porém, a nossa causa e as vicissitudes desse caminho que tomei nos põem como aliados. Mas gostaria de confabular uma série de conhecimentos e questionamentos que possuo sobre seu ofício.
Ah, vejo que, diferente do Grigorisco, você detém um certo conhecimento.
Eu não detenho conhecimento. Conhecimento não é feito para ser detido. É apenas feito para ser sintetizado em coisas novas e passos para o futuro. Está tudo na minha obra recém-lançada. Ah, desculpe, eu esqueci que neste mundo ortodoxo a qual vocês, seres de baixa estatura intelectual, vivem, não tem sistema de impressão corrente.
Diga isso apenas para o primata que porta a espada desnecessariamente grande. Nós aqui possuímos tal apetrecho capaz de publicar os livros.
Eu acho que a terminologia primata é deveras ofensiva, tendo a circunstância de que um símio está diante de você, mas um símio muito superior à capacidade de um simples cortador de cabeças.
O Grigoresco toma a frente e fala: chega, vamos em frente. O Boticário faz uma cara como se tivesse sido extremamente ofendido, leva a mão ao peito e pede desculpas.
E o Zima se põe de joelhos e faz aquela... me desculpe, com a cabeça no chão assim de japonês, tá ligado?
Ah. Você vê que a face do Grigoresco se contorce ainda mais em um ódio profundo, quase como se ele pensasse em sacar a arma pra tentar atacar vocês dois.
Se ele não queria bajuladores, ele não teria feito escravos.
Mas ele simplesmente se contém e avança. Vocês veem que tem uma porta pesada, diferentemente de todo local, que é um local completamente antisséptico. Antisséptico, né?
Acho que sim.
Antisséptico é sem micro-organismo.
Sim, então sim. Completamente antisséptico. Vocês veem que essa porta em si, ela é feita de madeira, uma madeira escura, completamente trabalhada e adornada, com muitos entalhes que geralmente são de luas e morcegos. O Grigoresco leva as mãos à porta e empurra. Vocês percebem que a porta é extremamente pesada. A primeira coisa que vocês veem é que nesse local em si há móveis muito bem detalhados e aparentemente extremamente luxuosos. Vocês também veem tapeçarias inúmeras. Entretanto, a falta completa de cheiros ainda é evidente. No local completamente de destaque, vocês veem uma mulher de pele pálida, cabelos tão louros que chegam a quase parecer branco, olhando para vocês com um sorriso no rosto, completamente maldoso.
Rhaenyra Targaryen.
Eu não sei quem é esse.
Ah.
Vocês encontram a mestra, a senhora de todos vocês. Mesmo que você pense, Zima, em fazer qualquer um dos seus comentários depreciosos, por alguma razão você é compelido a se conter. Por alguma razão você é compelido a se aproximar e se ajoelhar de frente a ela.
A magia é mais forte da submissão sobre o jugo dela, né?
Sim. E você tem a exata certeza. Você não foi trazido de volta à vida pelo Gregoresco. A sua senhora é essa. Quando você olha para o lado, você observa. Os outros fazem o mesmo. Enquanto o boticário está do mesmo jeito que você, como se fosse compelido, o Gregoresco não aparenta estar sendo compelido. Ele faz com o fervor doentio de uma pessoa que tem fé e vê um milagre em sua frente.
Um babaú.
Quando você se ajoelha, ela olha para ti e fala: bem, meu querido Zima, eu tenho uma tarefa para você e o meu caro boticário. Ela estala os dedos. Quando ela estala os dedos, você observa, saindo em meio ao local, pessoas também de pele muito pálida, com dentes levemente pontiagudos, saindo quase como se fizessem parte do local, tal qual uma mobília. Criados extremamente quietos que fazem seu serviço. E você observa, eles vêm trazendo um corpo. Corpo que já está mostrando alguns graus de putrefação leve, com aquela rigidez típica, a falta de coloração, e eles colocam em frente a você. Quando você observa, você observa, é um anão de pele clara e também de cabelos ruivos. Você fala alguma coisa, comenta.
Eu ainda não consegui compreender a totalidade do que a senhora pretende. Gostaria de mais especificações com as quais eu possa trabalhar. Caraibra Barcron.
Não. Esse anão era servo daquilo que ele chamava de vermelho. Ele conseguia controlar a força do natural.
Ah, entendo, mas um dos dobradores do campo morfossintático.
Eu tomei a vida dele numa batalha onde o seu amigo, o herói, que sempre foge de mim, conseguiu sair com vida. Mas o que eu quero não é algo tão simples. Eu tentei...
Ah, o boneco de Dryon que morreu na sala da mesa passada, né?
É.
Que ele só veio pra morrer, coitado.
Eu tentei trazê-lo de volta a esse mundo e consegui. Entretanto, a conexão dele com o natural se perdeu. O objetivo que eu tenho pra você e pro meu boticário é uma só. Vocês têm que trazê-lo de volta e manter a conexão dele ativa. Vocês terão tudo o que é necessário.
Precisaremos de amostras. dezenas e dezenas e dezenas de amostras.
Vocês terão. Eu capturei alguns deles recentemente.
Mas de um tipo muito específico de amostras. Outros dobradores cuja a constituição, os poderes são advindos desse que vocês aqui comumente chamam como dotados do poder do vermelho. Ou, mais especificamente, druidas que compelem as forças animais.
Ela aponta para o Grigoresco e fala: o Grigoresco conseguiu capturar uma vintena deles. Serão suas.
Aí o Zima pega os dedos assim, entrelaça, como o Sasuke, quando tá pensando assim. Interessante. Vamos começar os trabalhos.
Eu preciso dele funcionando. Há uma fonte de poder quase limitada.
Ele faz uma lista de equipamentos que ele vai precisar construir. Equipamentos que vão mexer com eletricidade, vapor, química, biologia... Enfim, e aí somado aos poderes do Boticário, que vão ser provavelmente complementares de maneira bioquímica também, para ver se esse tipo de conexão, ele tem alguma conexão com o cérebro, eu vou precisar abrir a caixa craniana dele, tirar o cérebro dele para estudar, depois talvez tentar reanimar ele e colocar de volta, já que ele ainda está meio que morto, vivo, né, e ver as várias versões que isso poderia acontecer, e o trabalho... Ele vai parecer que é magia, mas é meio monstro de Frankenstein, tá ligado? Vai ter uma sala com vista pro telhado, onde raios são canalizados em direção a máquinas e muitos tubos e muitos aqueles tanques de bacta cheios de espécimes de elfos, anões e outros tipos, todos cheios de druidas, ou de pequenos animais, ou de animais maiores, cujos quais são empurrados... O que parece ser a sintetização dessa conexão com a vida vermelha, a vida animal no geral.
Eu deixarei vocês livres para trabalharem, os três. Qualquer coisa que precisar, você terá.
Ah, diferente e minha sucerana. Também precisarei de várias amostras do seu sangue.
O Grigoresco providenciará.
Isso porque, Lucas, uma das teorias do Zima é que o domínio sobre o vermelho também se manifesta naqueles que são... Hemofágicos, que é os comedores de sangue.
Sim. E diferente do falso herói que você seguia, eu aprecio o seu trabalho e irei lhe gratificar. Agora pode ir. Há muito a ser feito.
Beleza. Ele segue, endereçar o que parece ser uma espécie de laboratório montado e que ainda vai se expandir com dezenas de equipamentos e aparelhos de estudo.
E com isso, de frente à sua suzerana e marchando para o seu sua nova pesquisa, o Zima simplesmente sai de cena.
Lucas, eu acho que a teoria do Zima, eu vou tentar criar um golem de vários druidas diferentes, mas com o cérebro do antigo anão. Ele vai virar tipo uma criatura assim bizarra de 6 braços e meio costurada, os caras quatro com o cérebro à mostra, assim, tipo, tu já assistiu Boku no Hero, né?
Já, o Nomu?
O Nomu.
Tá ligado.
Só que esse com uns 4 braços, os caras quatro, tipo, ele não vai ter uma conexão verdadeira vermelho, mas ele vai conseguir ter uma conexão artificial próxima a isso, tá ligado?
Já é o suficiente. E com isso, pessoal, a gente volta pra equipe dos antagonistas, onde a gente vê o Hiro, Kragash, o Remy, finalmente sentados próximo a alguma árvore, olhando de longe a cidade, que mesmo de longe, mesmo tarde da noite, ainda arde em chamas em uma parte. Senhores, vocês já caminharam bastante. Vocês veem a cidade apenas lá no horizonte. Vocês estão bem cansados. Alguns de vocês estão bem feridos. O que vocês querem fazer agora?
Eu vou sacar a espada que eu peguei da moça que era a líder da Rova, né?
Truska.
Rova não. Truska, é isso mesmo.
Truska é o nome dela, a cidade é Bítica.
Beleza, aí eu vou ficar afiando a lâmina dela lá, testar. Eu vou fazer uns movimentos marciais e vou ver do que essa lâmina é capaz. Se for uma arma mágica, eu quero entrar em sintonia com ela.
Não, sim, você faz isso. Ela é uma arma mágica e você começa a treinar com ela. Fora isso, o que vocês querem fazer? É, já segura só um pouquinho pra Matheus e Adson falar um pouco, beleza?
Beleza, desculpa.
Não, sim, bro. Vocês dois, o que vocês querem fazer principalmente?
Não tem muito, assim, do meu lado pelo menos, não tem muito além de acampar e preparar fogueiras, tentar cobrir os rastros que a gente tinha deixado.
Uhum.
É o que eu posso fazer. Só...
É, eu vou terminar a peça de craft que eu tava fazendo. E vou... Ainda tá durante a noite, né?
É, mas já tá quase amanhecendo. Eu tô considerando que vocês forçaram marcha pra poder se distanciar o máximo possível.
Ah, tá. Então, que tá rolando isso. Não parou.
É.
Não parou. Tá. Não, então. Mantém a marcha mesmo. Avança.
Beleza. Vocês esforçam mais um pouco. E quando o sol começa já a despontar no horizonte, vocês finalmente veem um dos rios. O rio, na verdade, que corta. Desculpa, pessoal. O rio que corta parte do continente da Dácia, ao menos a parte oeste, onde vocês estão. Vocês veem que ele não é muito caudaloso, mas ele é relativamente comprido. Vocês veem que a cidade praticamente já está lá no final do horizonte. Só forçando muito a vista, vocês conseguem ver. Vocês também não escutam nada que dê indícios de que eles mandaram batedores além dos muros da cidade. Até porque aqueles que viram que a herdeira ao trono fora levada por andarilhos não está mais vivos.
Lucas, eu posso perguntar pra Zika qual a opinião dela sobre orcs e por que a cidade natal dela odiava tanto os orcs e tinha esse... Sim. Qual é a relação?
Você pergunta isso, ela fala, eu não tenho muita certeza, mas inicialmente a maioria dos orcs e os orcs que habitavam aqui eram de tribos bárbaras, isso a geração do meu avô, eu acho, e os primeiros que chegaram aqui tiveram esses embates violentos com os orcs. Acredito que veio disso. Ao longo eles foram... Ela para um pouco, pensa nas palavras e mesmo assim fala... Depois de um tempo eles foram sendo civilizados e alguns vieram para a cidade. Mas mesmo assim eles antigamente davam... Ela para... Antigamente era... Difícil a convivência. Mas...
E você, o que pensa dos orcs, minha Munker?
Até pouco tempo atrás, não muito, mas... Eu não concordo com isso que fizeram. Isso foi violência desnecessária.
Por quê?
Eles são nossos súditos. Não é dever do Senhor das Terras massacrar os seus súditos.
Então se tratava apenas de uma missão civilizatriz?
Não apenas isso. Eles são nossos súditos. Devemos tratá-los com respeito.
Essa menina é deveras ingênua, Rio. Deveria tentar colocar um pouco de malícia em sua cabeça. Oui? Eu saí fora. Pode seguir.
Matheus dormiu.
Não é meu?
Nesse momento, Matheus está dormindo em cima do teclado.
Não.
Beleza, tu falou alguma coisa, Matheus, com o que o personagem de ação falou?
Não sei se ele escutou.
Não escutei.
Ela tava rolando um expurgo contra os orcs, e eu perguntei qual a opinião da Zika sobre os orcs.
Beleza. Ela disse o quê?
Ela disse que os colonizadores lá da região de Bítica massacraram os colonizados, né? Que eram os orcs, que eles eram tribos bárbaras, e depois eles chegaram com a
ela
civilização.
Não falou, massacrou, mas ok.
Mas a colonização é basicamente isso.
Detalhe.
Mas aí, com base nisso, ela disse que não compartilha desses ideais, porque eles são súditos dela e ela não acredita que súditos devam ser tratados com violência.
Bem, esse tipo de pensamento vai provavelmente por um pouco de como é que... vai colocar um pouco de ordem e provavelmente vai levar a cidade a dias melhores, tanto economicamente quanto culturalmente. Em tempos de medo e de perseguição, pouco tempo sobra para desenvolvimentos, tanto de tecnologia quanto de cultura nas cidades. A sua cidade poderá se tornar um polo em meio àquela área tão inóspita.
Eu entendo. Assim que retornarmos, eu conversarei
com o pai. Você já esteve no Templo das Cordilheiras?
Não, isso até onde eu sei não passa de uma lenda.
Você sabe onde ele poderia se situar?
Eu sei que ele fica ao sul, após o mar. Um lugar profano onde havia um templo de uma divindade maligna, antes do Deus Único.
Oh, não pode ser pior que o Deus Único.
Por quê?
Ah, muitas questões, minha querida. Questões que são mais profundas que o próprio mar.
Ela olha... Hã?
Qual o nome dessa divindade?
Eu não lembro. O nome dela foi perdido há muito tempo.
É alguma divindade que seja próxima ao Sol?
Acho que sim. Acho que tinha a ver com isso e...
Eu puxo a espada, a coveira solar, e eu mostro os entalhes ao longo da guarda e do cabo. Que ela foi uma espada que eu roubei de um clérigo.
Ela talvez sejam esses. Eu não lembro do... Eu não li os manuscritos. O bispo que me contou quando eu ainda era jovem disso.
Beleza. Ô, Lucas, eu vou produzir uma carta. Eu vou produzir uma carta.
Sim.
Pra despistar. Dizendo, se fazendo passar por uma espécie de castelão da família Vleco. Dizendo que foram vistos rumores da herdeira Vleco e de possíveis mercenários que a roubaram em nome de sei lá quem, para conseguir um resgate. Só que eles foram vistos na região despistar para uma outra região. E vou despachar essa mensagem.
Despachar como?
Ah, eu não sei.
Você escreve, né? Essa carta e você tem um sineto.
É, eu vou fazer isso. Eu deixei preparado uma coisa que pode despistar nossos procuradores. Se a gente chegar em alguma taverna, eu pago alguém pra fazer isso.
Beleza. Vocês vão tentar descansar, vocês já estão com um nível de fadiga.
Sim.
Beleza. Vocês descansam, fazem acampamento. Matheus, quer fazer a rolagem do item?
É.
Faz o teste de craft, por favor. Ele já dá o CD, né?
Ah, 18.
Beleza. Depois, durante a manhã, você para, começa a utilizar seus utensílios de craft, de ferreiro, e finalmente, após longos dias, finalmente completa o utensílio.
Finalmente.
E vocês descansam um pouco. Como é que tá a ração? Tá individual ou tá no tesouro do grupo?
Não sei. Eu sei que eu tinha conseguido umas em Bitka. Umas 10.
Rations, acho que tá individual.
É, sei. A minha tá individual.
Desconta aí uma unidade. E beleza. Vocês descansam. É, vocês passam boa parte da tarde descansando, fazendo as tarefas de vocês. Vocês observam o rio que segue para baixo, segue para o sul. E vão continuar caminhando? Querem fazer alguma coisa?
Durante as minhas práticas da manhã, ao contrário de algumas escolas de... Não, escola. Seita, talvez, de templários. Ordens de templários. Templários não, de campeões. O Hiro, ele faz as preparações diárias através de treinamentos. Envolvem treinamentos como catares, né? Ele vai praticar uma luta imaginária. E treinamentos físicos realmente para fortalecer o seu corpo.
Eu vou fazer a mesma coisa. Faz
parte disso. Qual é o nome? Zita.
Zita. Faz um teste de diplomacia pra ver o quão bem você passa pra ela. Antes disso, todo mundo ganha aí o nível, às vezes, de constituição, de HP e tem as curas do personagem de JP.
Também tem curas.
Ô Lucas, esse treinamento, se a gente ficar fazendo, a gente tem algum bônus de circunstância quando entrar em combate?
Não.
33, diplomacia. Uma coisa. Eu posso ter quanto tempo? Umas 2 horas extras?
Tem, vocês vão passar a descansando aí, vocês têm um bom tempo.
Então eu consigo curar todo mundo.
Ah, beleza, então.
Eu tava full já.
Aumentem aí o HP. Quando você começa a passar pra ela, ela começa como uma jovem a questionar algumas coisas e perguntar especificamente sobre essa divindade. E ela se mostra extremamente curiosa pelo fato que há outra divindade, e essa divindade em si não é a divindade completamente maléfica que exige sacrifícios diários, como ela for ensinada que as fés antigas faziam. Mas as fés antigas não exigiam sacrifícios constantes e que até mesmo algumas que o praticante desse o seu filho primogênito em nome dessa divindade.
Toda fé exige sacrifícios. A questão é, o que os deuses necessitam para que seja sacrificado? Um necessitam de sangue, outros talvez apenas o suor de seu rosto e o labor.
Eu não compreendo completamente isso.
Por vezes, nem eu. Sou um homem das armas. Não sou um teólogo, mas acredito que o Hiro aqui, eu dou um tapinha nas costas dele, está mais próximo dos deuses do que todos nós juntos.
Ah, ao contrário do nosso amigo Valandar, o que eu obtive de treinamento religioso, pouco chega perto do que ele passou. Mas o que a minha antiga mestra me ensinou é que existem caminhos de nós nos ligarmos com entidades de planos superiores. Algumas dessas formas podem ser através de orações, outras vão através de estudos. Outras também conseguem se comunicar através de guerras e batalhas sangrentas. A forma que eu me comunico é através do melhoramento do meu corpo. E através do melhoramento do meu corpo e concentração nos movimentos que eu pratico, eu consigo me aproximar mais dela. E ao me aproximar, eu consigo canalizar mais da sua divindade.
O meu mestre também era um homem que seguia uma divindade, a qual ele chamava de viajante. Aparentemente, o viajante, ele abençoa aqueles que muito carregam de um lado para o outro. Como ele era um homem do mar, o meu mestre, que me ensinou tudo sobre esgrima e sobre navegação, ele dizia que os caminhos que levam para os lugares eram abençoados por si só, pois a jornada nos somava mais do que a chegada. Ou seja, ele era um fã de Lost. E aí eu mostro uma tatuagem que eu tenho no meu antebraço, assim, que é um símbolo rudimentar do viajante que o Garth Leon também seguia. Ele passou um pouco dessa crença pro Remy, mas o Remy não chega a ser um devoto. Ele tem a crença de que existem deuses que abençoam os caminhos e as estradas, mas ele não acredita que seja um só, mas mais de um deus que possa fazer isso. Porque ele acha que são coisas boas demais, gostosas demais, viajar, velejar, saquear, lutar, para que um deus só fique com todas essas prerrogativas, né?
Uhum. Vocês, após essa conversa, após esse treinamento, a noite cai. E o que vocês vão querer fazer? Vocês vão continuar... Vocês vão utilizar a noite para viajar? Ou vocês vão querer ficar por aí e seguir pela manhã?
Pela manhã, na luz do sol. Algo me diz que os seguidores de Hansel Abdir evitam a luz do dia.
Vocês ficam mais um tempo descansando. Tanto o Hiro quanto o Valandar curam os ferimentos de vocês. Daqueles
quantos dias até o templo?
Ela não sabe. Vocês não sabem. Vocês vão ter que atravessar o mar.
Mas a Melissa me disse que o templo fica.
Ela falou a distância. Você está certo. Deixa eu olhar. O mestre não lembra.
Quero curar meu shield também.
É com teste de quê, Matheus, que cura o shield?
Craft.
Pode jogar. Eu vou olhar só a distância pra falar pro Jess.
Caralho, craft é muito mais, doido.
Deixa eu ver quanto é que cura aqui no talento.
Cara. Dá uns 60 quilômetros em linha reta, Jason.
Ixi.
A gente faz quanto por dia em grupo?
Tenho aqui anotando. Regras. Não tá aqui.
Eu vou rolar aqui e vou olhar no site aqui.
Uhum.
Deu 25. Vou olhar aqui no site.
O quê?
Deu 25 na rodada de craft e vou ver no site quanto é que cura.
Vocês movem 25, né? Vocês fazem...
2 dias e meio.
20 milhas por dia. Deixa eu ver... Milhas pra quilômetro. Vocês fazem 32 quilômetros, 2 dias. O problema é o mar. Vocês têm que dar um jeito de atravessar o mar.
O mar?
É.
Ele não é revolto em Caudaloso, dá pra atravessar nada. A gente tem muito atletismo.
Não, tá aqui, não o rio, o mar. O mar separa onde vocês estão da cordilheira.
É porque a gente não viu, não. Tava tudo preto.
É. Não, sim, então. Vocês sabem que depois disso vai ter o mar. o rio, vocês conseguem atravessar.
Ô, Lucas, como já se passou um dia, então só falta mais um dia, né?
Não. De onde vocês estão? Faltam dois dias.
É que eu tô aqui vendo só a imagenzinha do clérigo.
Ah, desculpa. Vocês estão aqui, certo? Cadê?
Ah, perto de Bitka.
É. Dois dias de viagem.
Aqui eu vou deixar pros caras decidir.
Tá.
É.
Beleza.
Eu não faço ideia de como atravessar.
Depois disso aqui, a gente não sabe não se tem vilarejos.
Vocês sabem que há uma cidade, um ducado, melhor falando, a mais distância, a 100 quilômetros. Ah. E há vilas próximas.
Podemos comprar passagens.
É. Quanto de mar? É pouco?
Vocês sabem que vocês precisam de alguma forma de atravessar a embarcação. A nado é impossível.
Não, sim, sim.
Matheus, acho que tem craft, né?
É o que eu tava pensando. Dependendo de quanto tempo tem, dá pra produzir uma embarcação. Mas eu não sei quanto tempo leva pra produzir uma embarcação.
Ixi, tem essa também. Né?
Alguns dias. Vocês só precisam de algo simples. Vocês não precisam de uma caravela.
Uma balsa, né?
Não basta. É.
Uma balsa firme. Acho que a gente conseguia. A gente tem muito atletismo. E tu pode fazer rolagem de craft com a ajuda da gente. A gente rola ajuda. Pra acelerar. Tem como, Lucas?
Sim, senhor.
Então é isso. Acho que é a opção mais viável, né? Porque pagar, não tem ninguém pra pagar. Não tem ninguém lá.
Talvez tenha. Chegar mais
procurar.
Perto.
Bora procurar. Descobre.
Vocês começam, vocês procuram um local mais raso na manhã seguinte. Vocês encontram a Zita em si, ajuda vocês a encontrar um local e vocês conseguem atravessar o rio sem muita dificuldade. Alguns mais pesados de vocês em uma parte ou outra do rio acaba afundando, ficando preso, dificultando o movimento, mas nada muito grave. Eles finalmente começam a atravessar o rio, e algo que vocês percebem é que à medida que vocês caminham para o sul, a Zita puxa um pouco tanto o Remy quanto o Hiro e fala: se nós continuarmos indo, vamos chegar no sepulcro de Kova.
O que existe nesse sepulcro?
Ai, eu nunca vim pra cá. Sempre falaram que as terras daqui são amaldiçoadas. Muitos esquecidos ficam nessas regiões.
Hiro, um sepulcro, na verdade, trata-se de um túmulo a céu aberto. Acredito eu que no mundo de não mortos, esse lugar seja um nascedouro de criaturas.
Mas num local onde todos cultuam a morte, um local onde se deve ser evitado, deve ser um bom local para ir.
Quer tentar? Vocês querem tentar?
Passar pelo cemitério?
Eu acho que não tem. Vai ter um loot de um barco nesse cemitério. Tem uma leve impressão.
Barqueiro de tíbia. Barqueiro de tíbia.
É, veja, se forem caixões, a gente tira os caixões.
É, dá pra usar a madeira dos caixões, né? Não deve estar amaldiçoado nem nada.
Madeira podre, né?
Se a gente passar correndo, bem rápido.
O problema é que não tem valandar, né? A gente não tem muito poder divino aqui, mano, pra enfrentar esse povo aí.
Pra expulsar os caras, né? Ele é cara que tem a fraqueza dos bichos.
Beleza.
Bora.
Vocês continuam caminhando.
Olha só, boa, velho. Eu não vou mentir, não. Deve ter uns combates, alguma coisa assim.
Vocês continuam caminhando em direção ao sul. Vocês continuam caminhando. E algo que vocês notam é que esse local em si é repleto de árvores retorcidas, árvores completamente cinzas, quase petrificadas, mortas. Ao redor vocês também veem várias lápides reviradas em meio ao chão. O chão revolto e seco também adorna o local. O clima em si é extremamente pesado. Os poucos fios de água que são remanescentes do rio que tem ao local, eles têm um cheiro de putrefação que incomoda levemente vocês. Sempre que vocês vão caminhando, não importa onde vocês olhem, vocês veem sinais claros de morte. A Zita se aproxima ainda mais do Hiro. Ela possui um arco curto que ela tomou para si de uma das guerreiras da tropa carmesim de
Trusca. Então quem devia estar treinando ela era a peça de Atsu.
Eu me lembro que eu tinha dado uma lâmina para ela.
Ela tem uma lâmina também, beleza. Que ela já era treinada em arco e lança, já que ela é nobre. Então...
ela é tá lança com nobre?
É.
Ok.
Ela não tem força pra portar uma espada. Então ela
Lucas, eu vou de lança e... eu vou desembainhar a minha espada.
Aham. E... você vê que ela se aproxima ainda mais de ti. Ela leva então a espada na mão. Mas você percebe, ela, além de ser jovem, ela não tem os músculos necessários de alguém criado em meio à batalha. Ela tem as costas bem desenvolvidas, né? Que ela sempre treina no arquearia. Mas talvez se ela tiver um tutor ou dois tutores...
e morto não tem ponto vital, não, pra um arco atingir assim.
Sim,
de
sim.
Maneira mortal.
Beleza.
Fique pra uma criança, tentar ele ensinar uma coisa ou outra. Mas o principal é não seja atingida.
Ela balança calmamente a cabeça. Ah, você falasse o quê? Desculpa.
Um bom conselho.
Tá. Vocês vão caminhando e vocês observam. Não importa na direção que vocês olhem. Há sempre sinais claros da morte. Vocês continuam a caminhada e vocês veem... E vocês veem tanto as árvores mortas retorcidas quanto os túmulos abertos. Vocês continuam a caminhada. Sempre que vocês vão andando mais em direção ao sul, mais denso fica. Em vez de ter uma ou outra árvore espaçada, vocês se veem cada vez mais em uma floresta ainda mais densa. Mas mesmo que essa floresta se torne mais densa, as árvores continuam sendo árvores retorcidas, completamente secas e cinzas. Vocês se veem uma floresta completa de árvores mortas. O cheiro de putrefação também espalha-se pelo local. Poucos fios de água que correm continuam completamente podres. E algo que começa a chamar a atenção de vocês é que vocês começam a observar pequenas luzes, pequenos fogos esverdeados levemente, continuando na direção do sul.
Tá de noite, tá de dia?
Tá, vocês andaram meio-dia, mais ou menos, umas 12, 13 horas. Mas o problema é que à medida que vocês vão caminhando, vai ficando cada vez mais denso. Vocês
olham... pergunto ao Hiro se ele consegue sentir algum tipo de maldição na madeira dessas árvores.
Minha conexão com o divino não é muito boa, mas vou tentar sentir.
É um teste de religião.
É meu teste de religião, um dos piores testes que eu tenho. Eu sou melhor em estética que em religião.
É, pra mim nunca fez sentido o paladino não ter um bônus em religião ou poder usar o carisma dele.
Nossa, mas eu sou bom demais de religião.
29. Algo que você nota, mesmo que não tenha a parte do estudo em si, algo que você consegue perceber é que há claramente a poder, curiosamente, da não morte entranhada em toda essa floresta. Mesmo as árvores, mesmo os rios
estão podres, mortas e são árvores mortas.
Estão mortos e mesmo assim saíram do ciclo da vida e da morte através de uma energia arcana poderosa.
Essa rolagem,
Lucas, eu vejo fantasmas. Eu vejo alguma coisa, se os fantasmas estão tentando me avisar ou falar comigo de alguma forma.
Nesse local, não. Porque não tem vida sem ser vegetal, certo?
Não, os fantasmas das pessoas que eu já matei, eles me acompanham a partir de um...
Ah, tá, que nem o outro. Por enquanto, não. Depois eu vou pedir uma rolagem. É, Matheus, perguntasse o quê?
É um foco.
Ah, foco em si está espalhado por toda a região. Mas algo que você percebe é que tem algo ou alguém mais ao sul. Como foi um 19 natural, é quase como se ele fosse a âncora de tudo isso.
Como você suspeitou, Remy, eu consigo identificar um ponto focal de toda essa influência aqui.
Vamos estipar o mal. Precisamos da maldita madeira.
Bem, prosseguimos com cautela então. Se seja necessário, precisamos imediatamente recuar. Não sei qual é a força do nosso inimigo.
Essa direção que você sente essa presença é mais a fundo na floresta ou dá pra desviar?
Mais ao sul? Eu aponto. Isso eu não sei pra onde é.
É mais ao fundo, mas dá pra desviar.
Bom, então vamos com cautela desviar.
A metê-lo em combate, chegado dois pés no peito. Você tá trazendo morte pra esse lugar, seu porra!
Não é morte, é não morte.
Aí.
Eu tô gritando a morte.
Exato.
Você tá deixando as coisas não morrer aqui, seu porra!
Vocês vão seguir em direção à fonte ou vocês tentam evitá-la?
Eu volto pra tentar evitar.
Eu vou tentar evitar também. Eu só quero a madeira, pô. Não quero morrer.
Beleza. Vocês começam...
Só pra o... Antes de começar um combate maluco. E eu não tenho mais shield. O que tem que definir a dificuldade pra consertar o shield aqui.
Ele não dá não, padrão. Foi quanto teu cheque de craft?
5.
Hã?
5.
É suficiente.
Então eu consegui recuperar 15 de HP.
Depois eu pego aquela tabela de cheques de craft e depois eu olho. Mas por hoje é suficiente.
Tá. Beleza? Preciso só fazer mais outro.
Então a gente bora deixar definido como 25 para os próximos. Aí depois eu olho com calma.
Peste.
É por isso que eu peguei a Shuri assim, em craft. Depois de um tempo eu só precisava. Eu vou fazer isso. Aí lá e fazia. Não precisava nem rolar mais.
Acho que é a Shuri.
Você não conseguia, não.
É, cara, tem que ter int alto. Pra Matheus que tem int ruim, não é bom.
Ah, sim. Beleza, vamos avançar. Quer chegar no tempo das cordilheiras.
Uhum.
Bora lá. Let's go, the quest! Quest!
Vocês vão caminhando e os focos esverdeados ficam cada vez mais evidentes. Mesmo vocês desviando da âncora desse local, vocês observam que os focos luminosos começam a se fazer cada vez mais presentes. Não importa em qual direção vocês caminhem. Vocês param, continuam o caminho ou voltam?
Eu pergunto pra Kagrashi, você que é um range e você tá na sombra do bosque, esse é o seu limite, Monami. Me diga, estamos andando em círculos ou em Pessiomi?
Não, em círculos não estamos andando. Tá com a molecha?
Porque os ambientes estão ficando de verra aparecidos.
É um ambiente de floresta, é um ambiente denso. É normal ter essa impressão de estar perdido. Mas olhe para essa o céu, floresta... estamos seguindo na direção certa.
Essa floresta não parece normal.
Ah, isso é verdade. Até porque nosso amigo aqui está pressentindo energias
e... O perigo e o caos.
aparentemente conseguimos já observá-las.
Aí, não. Quem sai do período de caos é aquele ali. Ela pode provar nadar.
E ninguém agora vai me amedrontar.
Beleza. Vocês continuam a caminhada um pouco mais cautelosos. O Kragash.
E vai de
um
arma na mão! Eu tô com a minha arma desembainhada já. Uhum.
Kragash vai um pouco à frente. É, Kragash, tu vai muito à frente ou vai perto do pessoal?
Rapaz, eu posso ir a uma distância em que eles não me percam de vista. Eles saibam.
Uhum.
O que caminho eu tô fazendo, entendeu?
Você vai mais à frente e até que você é o primeiro a notar um cortejo de não-mortos completamente esquecidos. Não seres de carne e osso, carne e putrefação, que nem vocês viram recentemente, mas espectros que iluminam de uma coloração esverdeada. Quando você sai dessa parte mais densa da floresta, você vê diversos deles vagando, lamuriando em sua não-morte. Você observa, eles vagam em uma maneira interminável pelo campo. Faz um teste pra mim, ou de ocultismo, ou de percepção. Percepção vai ser bem difícil, ou religião.
Quem?
Kragash, ele é o primeiro a ver. Ocultismo, religião, que são parecidos, ou percepção, que é bem difícil.
Ah, Lucas, essa percepção de mortos, eu vejo os mortos que eu vejo os mortos.
Por enquanto, não.
31.
31 de ocultismo. Caramba, você tem um ocultismo muito alto. Algo que você nota...
É um bruxo.
É que eles não estão cientes dos seres do plano que você está. Eles estão no limbo e não conseguem perceber os seres que estão nesse plano.
Ah, entendi. Realmente eles estão vagando perdidos, né?
É só um reflexo de outro plano nesse.
Beleza. Eu sei mais alguma informação? Não.
Não. Essa é a informação principal.
Eu retorno os poucos metros até o grupo, informo a questão do posicionamento dos espectros e digo... aparentemente eles não nos percebem, mas vamos tentar ser cautelosos e não chamar atenção, não fazer nenhum movimento brusco e nem tentar chamar a atenção deles, tudo bem, Remy?
Estou de acordo, dessa vez.
Beleza, vocês vão... Remy, faz um teste pra mim de religião ou vontade...
Eu não tenho religião, mon ami.
Pode jogar sem ter, mas pode fazer também de vontade pra você impor sua vontade sobre o seu trinket amaldiçoado e que ele não ressoe com esses espectros.
Ei, qual é o trinket dele?
É um lenço amaldiçoado que...
Onde?
Ele consegue ver os espíritos daquele que ele matou.
As pessoas que eu mato.
Deixar esses negócios de maldição pra lá.
Foi?
Aqui...
Apertei aqui.
Foi. 22. No momento que vocês entram aí, a manifestação que aparece pra ti é daquele último guerreiro de um só braço que você derrotou. Ele começa a se manifestar, urrando,
gritando
de dor. Não
fui eu! Foi o homem do braço só!
Urrando de dor e do seu último suspiro em sua vida. E algo que também acontece é que a cabeça, amarrada pelo cabelo ao seu cinto da Trusca, começa a falar. Vejo que vocês tiveram a estúpida ideia de adentrar aqui.
Ah! Mon Dieu! Aí eu pego a cabeça e jogo assim pra cima do Hiro. Eu tô falando!
Ela tá falando?
Está.
Eu pensei que era só a operação dele.
Não. Vejo que o herói que ela falou tomou pra si a herdeira.
Bem, ela não é um objeto pra ser tomada.
E mesmo
não, sequestro,
assim,
se há consentimento.
E mesmo assim você a usará para os seus propósitos e depois a descartará.
Propósitos? Quem decide é ela.
Ah, isso me cansa. Deixe-me aqui e simplesmente sigam viagem.
Au contraire, mon cœur. Você é um item de extrema valia, pois estamos indo para o tempo das cordilheiras, onde poderemos entender mais sobre a natureza dos inimigos em que enfrentaremos em nossa volta.
Os tempos das cordilheiras são além de idiota.
Eu pego um monte de serragem de estopa assim, de coisa, e boto na boca dela, passo o lenço amaldiçoado e amarro assim.
Ela tenta esbravejar algo, mas é abafado.
Ela é uma fonte de informação, mas também de ruído, se é que me entende. Tentamos passar por aqui com silêncio. Fique quietinha, espadachim não tão boa quanto o Remy. Aí eu boto, amarro ela de volta no cinto, assim.
Kragashi, você observa que o Remy ressoa com os espectros. Alguns espectros começam levemente a notar que ele existe.
Bom, Remy, seja lá o que você está fazendo, é melhor você parar. Estão nos percebendo. Se preparem.
Fazer? Eu não estou fazendo nada. Estou apenas caminhando e evitando as criaturas. Vocês. O problema é que... O clérigo ali, aí eu aponto para o nada, assim, onde não tem ninguém, mas o Remy está vendo... Um clérigo, né, talvez o único clérigo de Santa Greta, homem, que ainda restou, que possivelmente não se sabe, nem se ele de fato é um clérigo de Santa Greta, mas ele é uma espécie de clérigo de quem o Remy roubou a espada chamada Coveira Solar. Ele é um maldito clérigo, ele fica me maldizendo todos os dias, aí eu aponto para o nada assim.
Vai melhor prestarmos o passo.
Você fez pro clérigo, mas precisamos sair daqui rápido. Nossa presença está sendo cada vez mais chamativa.
Eu começo a correr.
Você começa. Sempre
nas canelas, Scooby-Doo!
Você começa a correr e vocês observam que os espectros ignoram completamente vocês. Entretanto, o Remy, eles começam a ir atrás dele. Quando vocês passam pela... Procissão dos esquecidos. Alguns deles sussurram palavras espectrais para o Remy. E dessa vez vocês ouvem. Nós não devíamos estar aqui. Eles nos esqueceram. Nós éramos servos fiéis. Isso não é justo. Servimos com dignidade e honra. Esse não é o fim que merecemos. Por favor, nos salve. Você é um arauto da esperança.
Para isso, estão falando com o Remy, né?
Estão falando para o Remy, mas vocês ouvem.
Acho que devem estar me confundindo com outra pessoa.
Eu concordo. Monamis. Esse cara carrega destruição por onde passa.
Você sabe alguma coisa para afugentá-los? Show! Espectro mal! Volte para o lugar de onde vieram.
O Hiro ainda tem mecanicamente o lance de tentar fazer espectros descansarem, não mortos descansarem? Ou já se teve. Foi? Já teve, inicialmente sim. Nas campanhas iniciais, agora não faço ideia.
Mecanicamente ele não tem isso, não.
É, não. Mano. Mecanicamente ele tinha antes, se lembra? No playtest e acho que na primeira versão. Agora eu não faço ideia.
Sei lá, joga um dado. Passa, hein? Limpa, não.
Não, você decide. Mecanicamente não precisa ter.
Não, tem não.
Beleza. Vocês seguem, continuam correndo... Vocês observam que por um tempo o Valandar olha para trás, trava, observa algo, balbucia algo como mestre, mas ele olha para vocês estão correndo. Ele fecha os olhos e continua correndo na direção que vocês também estão.
E falta sessão, não tem direito à quest secundária, não.
Exato. E vocês continuam correndo. Vocês finalmente chegam ao fim. Alguns dos espectros chegam a seguir o Remy. Remy, quando vocês atravessam boa parte dessa floresta conhecida como Sepulcro de Cova, você observa que o clérigo, o adepto, o seguidor da Santa Greta ou da Esperança, por um momento não está mais contigo. Em outro momento, você tem um secto de seguidores, não só da Esperança, não só da Santa Greta, mas de inúmeras outras divindades, lamuriando, falando que foram seguidores fiéis, falando que fizeram tudo que puderam, falando que deram sua vida na guerra contra o Deus Único, na guerra contra a Santa Igreja, na guerra contra os Lannes. Pereceram e mesmo assim não foram agraciados. Mesmo assim, se viram obrigados a continuar nesse estado. Não tiveram seu descanso merecido.
Por que ficam me martirizando? Eu não sou a pessoa que procura, eu já falei várias vezes. Por que não voltam a citar aquele maldito rei esquecido? Procure o rei de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso.
Você faz isso, continua correndo, continua a caminhar, até que vocês observam, dessa vez, duas figuras. Nesse local, não há mais nenhum espectro. O local em que vocês observam começa a abrir, não é tão denso quanto antes. As árvores começam a ficar mais espaçadas, mas mesmo assim, elas ainda são completamente retorcidas e escuras, como se estivessem mortas. Você observa um homem de joelhos, cabelos negros, com toques grisalhos. De frente a ele, uma mulher, cabelos longos e escuros também, castanhos. Só que diferente do homem que está ajoelhado, você observa que ela está caída no chão e há lanças espectrais atravessando seu corpo. Ambos parecem parados, estáticos.
Mortos ou vivos?
Nenhum dos dois.
A minha bússola aponta para algum deles?
Não era essa figura que você buscava como âncora. Mas mesmo assim, a energia da não-morte circulando neles.
Não,
vocês já estão no fim. Vocês já estão no fim da floresta. Vocês podem continuar seguindo o caminho.
Eles estão vindo em direção
a gente. Já chega aí.
Não.
Eu pergunto pros espíritos. Esses dois.
Nesse local não há mais espectros.
Ah, então tá beleza. Eu tiro o lenço da boca da Trusca e pergunto pra ela: você sabe quem são?
Essa, pela aparência, é a própria Cova.
Quem é a maldita Cova, mulher? Fale com a linguagem dos... que possamos entender.
Ela era uma das campeãs que seguia deuses antigos. Deuses da esperança, ou algo assim. O sol que brilha eternamente. Acho que um dos nomes dela era Greta.
Eu já ouvi falar disso. O maldito clérigo, quando estava morrendo, falava disso o tempo todo.
Ela pereceu na batalha contra os Lâmines, no embate, num dos primeiros embates. Entretanto,
e quem
ela
é
não
o
foi.
Homem grisalho?
Esse eu não sei. O que eu sei é que a Cova não caiu pela lâmina do Sacro Império. Ela foi atacada pelas costas por um de um dos seus homens.
Eu vou até lá. Uma campeã da justiça não merece ter um fim tão triste. Vou por ela numa cova e vou tentar dar um pouco de justiça, porque o Remy ele fica tocado pela perdição eterna dos outros servos dessa deusa. Se ele puder dar descanso pelo menos para um, ele olha pro Hiro assim com um olhar meio compassivo. Olha para a mulher, ele digo: vamos, Truska, vamos adotar o caminho dos guerreiros e dar descanso a um dos nossos iguais. Aí ele vai em direção à curva.
Você vai em direção a ela e
tenta fazer o quê? Pra tentar dar um descanso. Eu vou tentar... eu vou cavar uma cova, vou botar uma lápide, vou fazer um sepulcrozinho pra ela, fazer um real sepulcro, porque do jeito que ela tá, eu tô achando ela meio... Não tá ok, não tá legal.
Aham. Uhum. Você cava inicialmente, faz uma cova. Entretanto, sempre que você... quando você se aproxima dela, você vê que o corpo dela tá gelado e você não consegue mover. Você é extremamente forte, mas você não consegue mover.
Quero me aproximar dela.
Você se aproxima.
Fique para trás. Isso deve ser perigoso.
Eu vou tentar me aproximar do cara grisalho enquanto isso. Enquanto o Hiro se aproxima dela, eu vou me aproximar do cara grisalho. Tentar ver quem é e perguntar pra Truska se ela ouviu falar de alguém ou de algo nessa região.
Eu ponho a mão na testa dela e tento me comunicar com ela.
Você força a conexão. Gerson, você se aproxima do homem grisalho?
Sim, eu pergunto, quem é? Ele tá vivo ou não, sei lá?
Não aparenta.
Ele não respira, né?
Não. Você se aproxima dele, faz um teste de vontade.
Eu passo a mão assim na frente da vista dele, pra ver se ele tá acordado, se ele tá vivo. Aí eu falo, Patrícia, não respira.
Ela dá um sorriso maligno. Faz um teste de vontade, Matheus, religião.
Eu, vontade, Matheus, religião?
Sim.
20 natural. Mais religioso, nunca estive nesta campanha.
Nunca me faltou vontade. 16.
Só me faltava fé.
Beleza, vai querer rolar ou vai ser isso?
Não, vai ser isso mesmo. Eu não tenho tanta força de vontade, não.
Beleza. Bora lá. Eu vou fazer primeiro do Matheus, que é mais rápido, beleza? Certo. Assim que você força a conexão com a cova, você observa ela como uma grande guerreira, serva da esperança, com o brasão do sol que brilha, demonstrando, trazendo a esperança para todos. Uma pequena quantidade de soldados, todos eles seguindo-a completamente. Todos eles com a esperança de que, se eles lutarem bravamente, segurarem as linhas, eles vão conseguir esperar até receberem os reforços necessários. E mesmo assim, todos eles acreditam fielmente. Passa-se muito tempo. E mesmo assim eles continuam batalhando, continuam lutando, mas dessa vez os números deles são tão baixos que batalhas de campo não são mais suficientes. Eles têm que se rebaixar, eles têm que engolir seus orgulhos de guerreiro e lutar da maneira que apenas de emboscada, utilizando a floresta para emboscar quando os exércitos do Sacro Império adentram. Mesmo assim, mesmo engolindo o orgulho, mesmo tendo que fazer tudo isso, eles continuam. Eles sabem que mesmo que o orgulho deles sejam feridos, eles estão fazendo isso para um bem maior. Eles estão protegendo todos aqueles que nasceram na Dácia para que eles continuem vivos. Entretanto, chega um dia onde uma pequena comitiva vai para fazer mais uma cilada, utilizar das artimanhas e a floresta. Dessa vez, a própria Cova vai também neste grupo. Quando ela se depara com um grupo de soldados do Sacro Império, ela tenta preparar a emboscada como de costume, arcos na mão, prontos para disparar a primeira flecha. Entretanto, antes que ela possa fazer, ela sente a pontada de uma lança arremessada contra ela. Ela olha para trás, vê a sua amada arremessando a lança com um sorriso triste no olho, no olhar, falando: "Foi necessário. Isso nunca pararia." Quando a Cova cai no chão, o sangue dela começa a cair, e não só a Cova perde a vida, como todo o redor também. Os homens que estavam com ela também caem, quase como se a esperança levasse toda a vida embora, assim que a Cova cai. Você percebe que esse momento foi o momento que a Cova foi traída, e o momento em que toda a esperança dessa região foi tomada. Algo que você nota é que a âncora dessa maldição de não morte era a antiga amada da Cova, que ainda está em algum lugar dessa floresta.
A traidora tem nome?
Sim, tem. O nome dela é Ranka. R-A-N-K-A.
Eu já ouvi esse nome.
São nomes eslavos. Como ela não é nobre, ela não possui sobrenome. Mas você pode chamá-la de Ranka. Ranka da Dácia.
Beleza. Eu retiro a mão da testa dela e repasso a informação.
Quando você olha, você... Foi mal, pode falar. Não,
tipo. Dá. Foi o quê?
Não, pode falar, depois eu falo.
Aparentemente, pessoas, essa pobre combatente, continua aqui mesmo após a sua morte, devido à influência que o seu assassino tem sobre essa terra. Quem a mantém aqui é a mesma pessoa que mantém toda essa área sob influência da não-morte. E o nome dela é Ranka. Ela se encontra no ponto que eu havia mostrado para vocês.
Quando você termina de falar isso, você olha tanto para o Kragash quanto para o Remy. Kragash assente, ele fala alguma coisa ou não?
Peraí, no caso, é porque eu saí e o cachorro tava mal. Teve uma visão dessa Ranka, foi?
Da Cova.
Ranka matou Cova. Ranka matou Cova. Elas se amavam e a Ranka traiu Cova, apunhalando ela com a lança pelas costas para evitar que a campanha que a Cova promovia dessa região continuasse. Foi o que aconteceu.
Exato.
Isso foi só uma visão que a gente teve, a gente tá vendo o espectro dela.
Exato. Só que Ranka da Dácia, que é a amada de Cova, tá aqui na floresta. Ela é o ponto focal da não morte. Ela é amaldiçoada e amaldiçoou essa região.
Não, beleza.
Eu volto por procurar a maldita Ranka e fazer justiça.
Eu já vou pro teu turno, vice-jefe. Calma aí. Kragash, falar alguma coisa ou não?
Não, vocês não pretendem voltar. Pretendem?
Quando você fala isso, olha pro Hiro, o Hiro olha pra ti. E vocês, ao mesmo tempo, olham pro Remy. E observa que ele tá parado, estático, com a mão sobre a testa do homem grisalho. Remy, quando você dá por si, você se vê não mais na floresta de árvores retorcidas e mortas. Mas sim, você está em meio a um local completamente alagado, repleto de corredores e escadarias que sobem, descem, vão para um lado, vão para o outro, mal iluminado. Você vê o caminho à frente, você também se vê andando em várias dessas escadas que sobem, descem, vão para um lado, vão para o outro. Você também vê seus aliados também andando em meio a essas escadas. Você vê versões de você mesmo, mais jovem, mais velho, andando de um lado para o outro, perdido em meio a essas escadas.
Pelo amor das marés, o que está acontecendo nesse maldito inferno?
E o que você faz?
Eu rolo para a morte.
Você se joga para uma das direções.
Eu acho que é um sonho. Eu vou tentar morrer no sonho para acordar.
Você sente a água entrando nos seus pulmões. Você sente eles queimando, ardendo. Você sente a vida se esvaindo do seu corpo. E você se vê caminhando em uma das escadas que anteriormente estava no teto, mas que agora para você é o piso. Você vê uma versão de você mesmo que acabou de cair e morrer afogado. Você continua andando até que você para. O que você faz?
Eu vou apalpar pra ver se eu tô com a cabeça da Trusca.
Não.
Junto comigo. Eu vou pegar meu Trinket.
Ele não está aí.
Eu não faço ideia do que é que eu posso fazer assim. Eu vou tentar encontrar uma versão minha e falar comigo mesmo.
Você corre em uma das versões suas e quando você chega perto dela, você encosta nela e ela não é uma versão sua. Você vê uma criatura vermelha com feições de um goblinoide, dá um sorriso maligno e fala: temos um viajante aqui.
Que viajante? Onde estou? Quem é você? Por que eu não posso sair daqui? Por que estou morrendo e continuo andando e subindo e descendo malditas escadas?
Antes de qualquer outra coisa, veja, puxa uma carta.
Foda, foca! Aí eu... Essa carta, por acaso, seria uma forma de sair daqui?
Talvez. O importante é que é uma outra forma de você conseguir aquilo que você quer.
O último que puxar essa carta não acabou.
Já era, meu filho. Já era. Depois que puxar isso aí...
O que acontece se eu puxar a carta errada?
Existe uma carta errada?
Aí eu olho em volta, olho para as várias versões de mim mesmo. Eu já puxei todas as cartas possíveis, não é verdade?
Sim. Você já puxou a carta. Ela sempre é a mesma. Você está aqui apenas para aceitar essa escolha.
Então eu estendo a mão, puxo a carta e vejo qual carta é.
Jefferson, acabei de abrir o site Tarot Online. Eu vou puxar uma carta. Beleza?
Ok.
Acredito que eu vou puxar e vou falar a verdade, beleza? Eu não tenho um deck aqui. Eu não tenho em casa o deck de tarô pra poder puxar.
Ainda.
Mas ok, bora lá.
Não sendo o juiz que foi o que deu muito errado da última vez.
Cara, aquilo ali foi perfeito. Que porra! Quando você puxa a carta, vem à sua mão o imperador.
Ah! Eu falo, imperador, o que significa criatura inóspita?
Ele olha, você, pelo visto, é o senhor da vontade. Você é aquele que deve impor a vontade e, através dela, conquistar todo o resto. Aquilo que você sempre almeja, deve focar sua força de vontade para fazer com que ela se torne realidade.
Está me dizendo que eu serei de fato o maior espadachim sobre o sol?
Sim, se essa for sua real vontade.
Essa é minha única vontade. Ser imortal.
Quando você pisca o olhar, você não está mais falando com aquela criatura vermelha com um sorriso levemente maléfico. Você continua caminhando em meio a em meio às escadas que sobem e descem. Vão para um lado, vão para o outro. Quando você repara para si, você escuta a leve e doce melodia de uma flauta.
Vixe Maria.
Maldita música. Que assim seja. Aí começa a correr em direção ao som.
Quando você se aproxima...
Eu fico com a minha carta? Eu fico com a carta do Imperador?
Fica. Ela continua com você.
Ela vai ser um símbolo do meu destino.
Ela tem
porque afinal de contas não existe a escolha. Escolha é uma ilusão.
Exato.
Só existe o destino.
Isso é o principal. É, essa carta vai se transformar em algum item mágico que eu ainda não pensei, beleza? Mas qualquer coisa, se eu esquecer...
É um cinturão de campeão do
UFC. Pesado
de luta de espada.
É qualquer coisa, se eu esquecer, me lembre no decorrer da mesa de fazer o item mágico, beleza?
Beleza.
Quando você finalmente continua a correr para um lado, para o outro, para cima e para baixo, vê algumas figuras suas caindo afogadas, vê inúmeras criaturas falando com outros goblinoides que são um pouco diferentes e um pouco mais parecidos com aquele que você falou, até que você vê sentado em meio a uma das escadas que sobe uma figura de cabelos longos, pretos, tocando uma flauta. Você olha para o lado e você a vê.
Eu vou até ele enquanto ele toca e toco o ombro dele.
Ele olha pra ti, depois de um tempo, ele para quando a música finalmente acaba. Então, você é aquele que vai despertá-lo do sono?
Meu Deus, sei quem é.
Despertá-lo do sono? Isso não parece fazer sentido, mas a música é maravilhosa.
Sim. Eu sou apenas aquele que conta essa melodia e aquele que mostra o caminho através da música. Você, como imperador, é aquele que deve fazer a escolha. Se ele permanecerá sonhando ou se ele despertará.
Sonhar? Ah, meu Deus, isso é a pior viagem que eu já tive em minha vida. Mas que assim seja. Se lá vi. Onde você... ele está?
Quando você...
Músico.
Quando você faz isso, a figura se levanta novamente, continua a tocar, e antes, onde havia um precipício para a morte, onde você se jogou, onde inúmeros seus se jogaram, simplesmente há uma porta. Uma porta simples, de madeira, e o músico fala: eu sou aquele que mostra o caminho. Você é o imperador que deve escolher. Assim o faço.
Aí eu puxo da minha roupa a carta do imperador e falo: escolha é uma ilusão, meu amigo. Eu já escolhi esse caminho. Eu já estou do outro lado dessa porta. Aí eu toco na porta e abro.
O vermelho sempre falou isso. Você entra. Quando você entra, você vê uma figura. O mesmo homem, cabelos grisalhos, com um porte altivo, sentado em meio a um trono, dormindo. De frente a ele, você vê um escudo de um lado, uma espada do outro e uma lança fincada na terra.
Não faço ideia como despertá-lo, mas... que assim seja. Bonjour, mon ami! É hora de acordar! O imperador deste maldito lugar chegou. Vim aqui para cuspir em sua hospitalidade e poder sair daqui o mais rápido possível.
Você começa a falar isso, a criatura não demonstra nada. Continua sentado em seu trono.
Acho que sei o que significa esse despertar. E não é algo banal, mas sim algo que é o único significado pelo qual eu vivo. Então eu saco uma espada imaginária e finjo que estou entrando em modo de duelo.
Quando você saca a espada imaginária, a coveira do sol aparece em sua mão. Coveira solar, né?
É.
Aparece em sua mão.
Eu falo, puta merda! Funcionou! É, isto só pode ser a obra de diabo. É, vou lá. Mais uma vez. De pé, desafiante. Aí eu faço um meneio de duelo em frente ao cara que tá dormindo.
Uhum. Quando você faz isso, você ouve em sua mente aquela mesma criatura, a voz da mesma criatura goblinoide, sorriso levemente maléfico, de pele vermelha, falando: ele fez parte do nosso sonho. Agora você deve escolher se ele vai despertar para o sonho de vocês ou deve continuar a dormir. Não há certo, não há errado. Você deve escolher. Um de vocês possui um vínculo muito forte com ele. Aquele que vocês chamam de Valandar. Entretanto, se você optar por não acordá-lo, por optar fazer com que ele continue a sonhar, você poderá tomar para si a parte do poder dele. O que você vai escolher?
Esse poder, a partir do momento que eu tomá-lo, ele será meu ou será ele? A vontade dele manifestando-se através de mim.
O imperador detém a vontade e talvez com os meios vai poder conquistar tudo. Eu estou mostrando um caminho. Você deve escolher, ou melhor, você deve aceitar a escolha que você já fez.
A essa altura eu já matei a charada, demônio vermelho. Sei que esse é o mestre que Valandar tem procurado. Para mim ele não significa nada. Mas o faz de conta a qual ele representa, sim. Existe, na verdade, o oásis a qual Valandar apregoa?
Existe, existia e talvez volte a existir.
Interessante. Mas nunca foi conhecido por minha moderação. Então, sei lá, vi. E eu decapito o cara de primeira.
Quando você o decapita, você observa que a figura grisalha, imponente, que dormia no local, simplesmente tem sua cabeça decapitada, como muitas outras vezes ele teve. Até mesmo uma vez onde ele estava completamente algemado e caminhando em direção à morte certa. Você vê a figura grisalha caindo com a cabeça decapitada. Você vê aquele que futuramente você sabe que era o Delarus Valdez, mestre do Valandar, e que em um sonho foram paladino que lutara em uma terra onde havia inúmeras rupturas do tempo. Ou talvez esse local onde você está não passe de um sonho de duas divindades que brigam eternamente. Mas isso não é importante. O importante é quando você volta, você vê que o homem grisalho agora está caído no chão. Você olha ao redor e você vê os seus aliados. Eles falando alguma coisa sobre alguém que fora traído. E você observa que em sua mão agora há uma lança poderosa.
Eu falo, assim que eu me desperto, eu abro os olhos assim, o rei me fala: Sister, era um maldito sonho, então o sonho era meu. E aí ele olha com um olhar frio assim pro cara, que agora ele sabe que tá morto. Eu falo: não sei como, mas eu dei uma viajada, enfim, mas eu preciso ir em direção à Ranca. O código de cavalheirismo me compele. E para ser o maior espadachim sobre o sol... Eita, seu estapão. E para ser o maior espadachim sobre o sol, não posso esquivar-me do meu caminho. Pois ele é meu e apenas meu. E aí o Hiro veio guardando uma carta na minha roupa.
Certo.
A criatura que no piscar de olhos atrás era um homem de joelhos para isso, para frente cadáver. Da cova, agora ignóbio. Um cadáver decapitado, e os espectros que vocês viam lá longe, estavam pacificados, começam a gritar, urrar de dor e começam a vagar de maneira completamente hostil em busca de presas do outro lado da vida.
Não sei o que aconteceu, mas esse campo que já era inóspito e pouco convidativo acabou de se tornar muito mais inóspito do que antes.
Paz é uma ilusão, Rio. Paz é ilusão de escolha. Eles sempre estiveram assim. E sempre estarão. O que precisamos fazer é o que podemos mudar. E esse é o caminho que vamos lapidar a partir de agora. E ele fala isso de uma forma bem zombeteira. Sei lá, vi. Esse é o rumo das coisas. É assim que sempre foi e assim que sempre será.
Não sei que viagem você teve, mas os olhos dele mostram que eles são leais e bons agora. Antes eles eram apenas neutros.
E como você falou, as coisas são como elas são. As coisas são como elas sempre deveriam ser. E da mesma maneira como sempre, o Valdez, mesmo que dessa vez seu primeiro nome seja De La Rus, ele sempre deve ser morto e ele sempre deve retornar como um cavaleiro amaldiçoado. Quando vocês olham, o cadáver que estava caído no chão não mais é um cadáver de um homem velho grisalho, mas sim um imponente cavaleiro não morto em sua forma completa esquelética. E a lança que portava até pouco tempo atrás o Remy agora está na mão desse cavaleiro não morto, que exala a morte e a não morte ao mesmo tempo. Ele olha para vocês com seus olhos vazios, o corcel amaldiçoado que sempre esteve com ele e sempre estará nessa vida, nesse sonho ou no próximo, relincha com sua voz espectral. Ele fala algo como se saísse em meio ao túmulo, gritando a plenos pulmões da sua não morte, da sua eterna maldição: vocês são frangos e vocês cairão.
Ah, ponto de inspiração para Lucas.
Ponto de inspiração para Lucas também. Pior do que ser fango é ser cibola.
E com um sonhar ou um pesadelo do Valdez, a gente termina essa sessão de Pathfinder.
Não termina, não! Eu avanço pra cima. Iniciativa, rola aí.
Calma, pra próxima, pra próxima.
Nosso DPS faltou, pô.
É o Clérigo.
E o Healer também, né?
É o mesmo pessoa.
Realmente, só quem vai poder matar o Valdez é o JP.
O massa, antes de Matheus puxar o encerramento, é que as duas mesas que JP faltou, coisas do passado dele estavam programadas e acabaram acontecendo. E os dois, as duas coisas que ele tinha vínculo, talvez se percam.
Sei lá ver.
É o nome do episódio. Matheus, puxa o encerramento, por favor.
E é isso, pessoal. Chegamos a este final de campanha. De campanha, não. Da sessão de Pathfinder 2. Relembrando um pouco de nossos companheiros de outras campanhas. Se você gostou do que viu até aqui, já sabe todo o protocolo que temos que seguir aqui no YouTube para ter maior alcance em nossas postagens. Deixam um curtir, um comentário. Botem aí qual carta que vocês puxariam na mesa, no baralho de tarô, ou qual esporte olímpico de inverno vocês acham que é o mais maluco de todos. Eu ainda fico na opção de correr com uma arma em punho enquanto você esquia.
O melhor esporte, você quer dizer.
Eu não sei qual o nome dele, mas ele é muito legal. Enfim. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam de nos seguir em nossas outras plataformas. Até a próxima. Fui.
Au revoir, mon ami!
Fui.